Palestras do 18º Encontro dos Vox, realizado em Uberaba, Minas Gerais, nos dias 10 a 12 de outubro de 2015.
Vou passar a palavra imediatamente para o Neno, que vai dar sua participação aqui, e posteriormente o Glauco. Vai lá, Neno, tudo contigo.
Vai lá.
Palestra, gente.
Obrigado. Boa noite. Olha eu de novo aqui. Meu nome é Neno Albernaz, tá? Sou ex e atual, né, do projeto Dos Vox. Saí de lá, né, como muitos já sabem, há 6 anos atrás, mas ainda contribuo com o projeto, certo? Lá eu desenvolvi vários programas, melhorei vários programas, né? E hoje eu atuo mais no Cartavox e a melhoria de alguns programas, dando sugestão para o Antônio Borges, ajudando ele com bugs, corrigindo algumas coisas, mandando a professora, isso aqui está errado, vamos corrigir, dou um auxílio a ele, certo? E um projeto também muito interessante, que várias pessoas vieram tirar dúvida comigo, foi em relação ao Digitavox. Quem aí conhece o Digitavox? Quantos aí? Muita gente? Grita aí quem conhece o Digitavox. Eu! Então, o Digitavox é um sistema para o deficiente aprender a digitar no computador. O que aconteceu? Quando eu perdi a visão, há 17 anos atrás, né, eu já comentei isso aqui, eu não sabia digitar nada. Eu catava milho com 2 dedos olhando o teclado. Aí, na época, eu peguei uma máquina de datilografia que eu tinha em casa. Aí, peguei um exercício lá no Benjamin Constant e comecei a treinar em casa para acelerar o aprendizado. Né? Treinava lá em casa, certo? Aí eu comecei a sentir falta. Pô, estou digitando. Será que eu digitei certo? Digitei errado? E, pô, vou digitar no computador direto? Então, vou direto para o computador. Mas, na época, eu não tinha Dos Vox. Desculpa eu falar um pouco rápido. Se alguém não estiver entendendo, por favor, fale, porque o tempo está curto. Aí, o que aconteceu? Aí, no computador, eu não tinha programa de voz. Digitava também, sentia falta de um retorno sonoro. Botei o Dos Vox, beleza. Aí, digitava, abri o Edvox e treinava a digitação, né, para treinar com todos os dedos, né, mas só que acontecia, na época, né, a minha namorada da época gravou exercício num gravadorzinho com fita cassete, né, aquele gravador antigo, e eu escutava o exercício e praticava no computador, no Edvox, mas só que depois que acabava, o que que eu acertei, o que que eu errei? Eu não tinha nada. Eu tinha um retorno sonoro, sabia se estava errando ou acertando o teclado, mas tinha retorno sonoro. Procurei na internet por muito tempo, não achei nenhum sistema com acessibilidade para digitar. Aí então tive a ideia de criar o Digitavox, assim foi feito. Daí surgiu o Digitavox, né? Quem não conhece a história está conhecendo agora. E o Digitavox, o que que faz? Eu não vim preparado para apresentar ele, tá? Estou estudando uma falada rapidinha sobre ele. Estou falando mais porque surgiram muitas dúvidas. Muita gente veio hoje conversar comigo e perguntar como é que era o Digitavox, se tinha que trabalhar inicialmente com ele desligado, sem voz. Aí eu falei, ó, eu não, esse negócio de trabalhar, o Digitavox foi feito para ter o retorno sonoro. Para trabalhar sem voz, não precisa Digitavox, precisa nem o computador ligado. Você pode botar o teclado na frente do deficiente visual, para ele conhecer os espaços que tem entre as teclas, né? Os buracos, explicar, né? A divisão do teclado alfanumérico, do teclado numérico, das teclas de controle. Você pode explicar até com o computador desligado, mas isso dá uma explicação de 1 minuto, 30 segundos, e depois liga o Digitavox, que ele vai começar a ter o retorno sonoro. Ele vai ter uma motivação maior, porque o que ele vai estar digitando no computador, ele vai estar escutando. Ele vai escutar se está certo ou errado. E no final, o Digitavox vai falar para ele quantas letras ele acertou, quantas letras ele errou, quantas palavras ele digitou correta, quantas erradas, dá uma estatística geral. O tempo que ele demorou para digitar, né, para realizar a lição, né? O Digitavox trabalha com lições, né? E o Digitavox tem uma vantagem também, que o professor pode criar a lição. Uma forma bem simples, editando um arquivo TXT no bloco de notas, por exemplo, um professor pode criar lição com o exercício que quiser. pode, por exemplo, botar um ditado. Ah, vou fazer um ditado, cada lição vai ser um conjunto de palavras para a pessoa digitar. E depois ele vai ter estatística, né? Ele e o aluno vão ter estatística de como foi aquele ditado. E além disso, ele tem até a possibilidade de gerar um relatório com aquela estatística, que aquela estatística vai ficar gravada no computador, o exercício que o aluno fez fica gravado no computador, correto? E o professor pode gerar um relatório, certo? Para fazer um acompanhamento. Então, o sistema é muito legalzinho. É um sistema que está na fase piloto ainda, mas é um piloto bem funcional. Inclusive, ele ainda é utilizado no Benjamin Constant, em vários lugares, várias instituições de cego utilizam o DigitaVox, tá? E é um sistema gratuito. Qualquer dúvida, depois podem me procurar, mandar e-mail para mim, tá? Que eu tiro a dúvida de vocês. Agora, vamos lá. E hoje eu ia mostrar mais para vocês a novidade do CartaVox. Tá ligado aqui? Segura o microfone também. O CartaVox, né? Eu venho sempre, estou sempre fazendo modificação nele. Ou coisas que eu penso em melhorar, opções novas, ou sugestões da comunidade. A maioria são sugestões. As pessoas pedem e eu faço. Vocês é que mandam, só obedeço. Como é que tá aqui? Aqui é o controle. Entrou das Vox? Tá sem som.
Tá sem som?
Tá. Só um minutinho que tá sem som aqui o computador. Vocês estão escutando alguma coisa aí? Nem eu.
Aí, estão resolvendo um problema aqui de áudio.
Ih, não, tá sem som.
E...
O computador do Neno, né, que deu B.O.
Exatamente, é verdade. Eles estão solucionando aqui.
Cássio tá ali já, trabalhando.
Cássio tá trabalhando, Cássio tá ali, aliás, incansável.
Sim, na retaguarda
Cássio
ali.
Cássio incansável.
Cássio e Rayane vão pro céu.
É verdade, é verdade. Rayane tá aqui também. Incansável. Gente, amanhã nós vamos ter que agradecer tanta gente. Porque, olha, gente, se não fosse esse pessoal, a equipe não teria
como
nenhuma
é que seria a
estrutura,
né,
para trabalhar. Porque, gente, tem que ter essa estrutura, essas pessoas que trabalham sempre voluntariamente, pensando no bem. Né? Isso é importantíssimo e a gente tem mesmo que agradecer de coração e agradecer a Deus por colocar essas pessoas nas nossas vidas. Rádios Co-Irmãs, Rádio WM Digital, Rádio Plurissom, Portal da Pessoa com Deficiência, e também temos a Rádio Amigos em Foco, que é a Rádio Central, e temos aqui Ricardo Souza, ele que daqui a pouquinho vai dar sua palavra também aqui sobre o encontro. Estamos encerrando um dia bem preenchido. Em breve nós teremos aí o encerramento de todas as atividades, tá? A estrutura aqui dentro do Senacom muito boa. Tem uma porta que isola aqui, então o pessoal que está lá nos estandes está lá, não, o barulho não entra aqui. E aqui dentro nós temos a possibilidade
dois votos. O que você deseja?
De ouvir as palestras e vamos dando seguimento aí.
Vou apertar aqui, vou abrir o CartaVox aqui.
R. Qual a letra do programa de rede?
C. CartaVox, correio eletrônico versão
536.
Qual a sua opção?
Bom, agora o CartaVox mudou. O menu do CartaVox estava muito gigante, tá? Porque apareceram muitas opções novas. E principalmente a do folheamento. Aí como é que eu pensei muito para fazer isso, tá? Para não mudar o que já tinha, a forma de acesso não mudou nenhuma. A única coisa que mudou é a organização do menu. Mas os acessos diretos pelo teclado, para quem está acostumado, custou a mesma coisa.
E, enviar carta. T, transmitir cartas escritas. R, receber cartas do correio. F, folhear as cartas. N, folhear as cartas não lidas. L, folhear as cartas lidas. I, informar a configuração. C, configurar o programa. V, verificar. A. Editar a M. Monitorar correio.
Outras opções.
Outras opções. Se eu der Enter aqui, ó, vai abrir outro menu de opções.
Outras opções.
Use setas, tecle ESC para sair.
E. Preparar carta e transmitir.
Naquele primeiro menu, eu procurei botar as opções mais usadas. Nesse segundo, seriam as segundas, o grupo de opções que vem, que também mais usadas, mas não tanto quanto aquelas primeiras.
X, conexão com o IMAP útil. Y, mata spam nas cartas não lidas. S. Mata spam. B. Regras. K. Grupo de contas. Z. Apagar as cartas duplicadas não lidas. Q. Informar o total de cartas. U. Resposta automática.
M. Mais opções.
Mais opções. Vamos lá. Tem mais um menu. Mais,
mais opções.
Use setas. Tecle
C. R. L. S. Mata spam e recebe cartas.
Algumas opções são novas, não foram gravados o som ainda, está na voz sintetizada, mas isso vai ser...
C, R, L, I, soletrar nome da configuração. C, R, L, T, transmitir cartas desta configuração.
Ctrl T, né? Esse CTR é Ctrl, tá? Ctrl T é transmitir
cartas. C, R, L, Y, mata spam as cartas não lidas desta configuração.
Ctrl Y, mata spam da carta não lidas dessa configuração.
C, R, L, Z, receber cartas das contas selecionadas.
Bom, depois vocês veem com calma todas as opções, eu vou disponibilizar esse carta-vox ainda, não foi disponibilizado. Aí o que acontece? Vocês perceberem, vão ter muitas opções aqui que não estavam no menu. Agora, esse menu de carta-vox...
Qual a sua opção?
Tanto esse como esse outro, ó.
Lidas. Não existem cartas nesse diretório. Ah. Qual a sua opção? Recebidas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok, cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento.
106.
Cartas. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Stefan, vou...
Tele o Enter para ler a carta.
Tanto aquele menu como esse do folheamento, também foi reorganizado totalmente. Né? E essa reorganização possibilitou que entrassem todas as opções do CartaVox. Né? Tem várias opções, vocês vão ver que de repente vão achar opções novas que vocês nem conhecem, nem sabiam que existiam. Até novas não, antigas, né? Muito antigas, até que vocês não sabiam que existiam, mas agora vocês vão ter acesso mais rápido para saber quais são elas aqui no...
R responde, é, encaminha a carta. S, selecionar o nome do remetente associando-o a um apelido.
Aí se eu quiser para a última dessa lista aqui, basta apertar End.
FC.
Outras opções.
Aí eu dou Enter.
T. Transmitir cartas já digitadas. C. Copiar.
Né? E. Mostrar itens do cabeçalho.
Né? Tem várias opções aqui também. Isso daqui eu não vou perder muito tempo, tá? Que as opções vocês conhecem. Vou mostrar agora algumas novidades.
Continue folheando o Tecle Esc. Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Aqui que... Acredito que já muita gente já usa, que é antigo, mas é uma opção muito importante para quem trabalha com lista, tá? Que é a opção G. Vou teclar aqui o G.
G. 8. José Antônio Borges, atualização do Imaputil.
Eu acho que ele falou 4. Ele falou que o número de cartas e exibe as cartas, só as cartas com o mesmo assunto, tá? Aí, por exemplo... Essas cartas aqui, o assunto não me interessa. Aí eu seleciono todas.
José Antônio Borges, atualização do Imaputil.
Posso selecionar com asterisco ou Ctrl S.
José Antônio Borges, atualização do Imaputil.
Aí teclo A para apagar.
Deseja apagar todas as selecionadas?
Deseja apagar as selecionadas? Sim.
S.
Ok, cartas apagadas.
2. Stefan Vostekjuf, Imaputil.
Ah, agora ele mostrou mais duas, viu? Duas cartas têm o mesmo assunto. Aí eu vou abrir essa para ler.
Boa noite.
Aí já li você.
Professor. Busquei.
Continue folheando o Tecle Esc.
Aí vou ler de baixo também.
José Antônio Borges, você tem que o Fujima Putil.
Do professor Antônio Borges aqui. Vamos abrir ela.
Ok, Tadeu Tefan, sugestões anotadas.
Né? Eu estou simulando só, tá?
Continue folheando o Tecle Esc.
Aí eu quero ir para as próximas. Eu vou exibir as próximas. Tem um atalho aqui que eu vou teclar.
3. Pedro Janvos, Tecufrgirri, lançamento da versão alfa do MediaVox 2.
Ou seja, sempre que eu ler a carta ou apagar todas daquele folheamento, quando eu peço as próximas, ele exibe as próximas não lidas, tá? Fala o número de mesmo assunto. Aí para sair do folheamento, vamos supor que eu já tenha lido todas, ele ia sair automático e eu voltar para o CartaVox, certo? Mas como não li, eu quiser abortar, eu teclo uma combinação de tecla aqui, ó.
Folheamento terminado. Qual a sua opção?
Saiu e voltou para o Cartavox, correto? Agora eu vou criar uma carta.
É.
Qual o endereço eletrônico do destinatário? Começar por asterisco, indica apelido.
Aí vou escolher, eu posso digitar um e-mail ou botar seta para baixo, para escolher no caderno de apelidos.
Antônio, Beatriz, Neno.
Neno, vou mandar uma carta para mim mesmo.
Enviando para...
Neno Albernaz, neno, arroba, intervox.nce.us.
Sim. Qual o assunto da carta?
Eu vou botar aqui.
Encontro
DV. Pronto. Enter.
Qual o nome do arquivo de texto a mandar?
Nome do arquivo de texto. Já que eu não digitei nada, eu dou enter para ele pegar um arquivo só para essa carta. Não vou guardar o arquivo depois.
Abrindo editor.
Edvox. Arquivo carregado.
Abri um arquivo em branco, vou digitar aqui.
A.
Apenas um teste.
Exclamação.
Pronto, digitei, agora eu vou sair. Eu posso sair aqui com Ctrl X no Edvox, que ele fecha e salva. Bem rápido.
Arquivo gravado. Fim do Edvox.
Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Eu esqueci de fazer um monte de coisa na carta. Se eu teclar Enter aqui, eu vou ter que fazer tudo de novo que eu fiz. Mas não tem problema, vocês não está tudo perdido. Eu boto seta para baixo, ó.
A, anexar arquivos.
Eu posso anexar arquivos.
C, inserir cópias.
Cópias carbono.
O, inserir cópias carbono ocultas.
Inserir cópias carbono.
C, inserir cópias. Digite os endereços eletrônicos para os carbonos. Tecle Enter após cada nome. E após o último, tecle mais um Enter.
Eu posso digitar cada endereço e dar Enter. Digito um, dou Enter. Digito outro, dou Enter. Ou então seta para baixo, ó.
Antônio.
Aí vai listar o caderno de apelidos. Vou mandar pro Antônio. Vou marcar com barra de espaço.
Antônio.
Eu teria que fazer um barulhinho plink, mas tem algum problema no som que não tá fazendo, tá? Ele faria o barulhinho plink e ia...
Beatriz.
Beatriz. Vou mandar para Bia também, ó.
Beatriz.
Plink.
Ó, Antônio.
Plink, ele não tá fazendo, mas com um problema no som aqui, mas ele faz. Plink. Ó.
Beatriz.
Beatriz.
Bernard.
Bernard, vou mandar pro Bernard também.
Bernard. Cleverson.
Cleverson, vou mandar pro Cleverson.
Cleverson.
Selecionei quantos? Eu posso dar um Ctrl... Eu acho que é Ctrl Q, vamos ver. Até esqueci. Não, Ctrl S. Ih, não lembro o atalho agora. Quem lembra esse atalho? Ih, acho que eu tenho aqui alguma coisa errada, saiu de foco aqui.
Cleverson.
Ah, voltou o foco, voltou o foco. Tem que ler alguma coisa errada aqui. Porque esse teclado, como todo não é meu, tem que fazer digitavox nele. É o Ctrl aqui, não é? Ctrl essa tecla aqui? Ctrl essa tecla aqui?
4.
De?
11.
4 de 11, significa o quê? Eu selecionei 4 arquivos de 11 com Ctrl Q. Aí eu dou Enter. Aí dou Enter. Ó.
Gerando cartas. Enviando para.
Antônio Borges, antonio2@nce.ufrj.br.
Confirma destino, sim ou não?
Ou tecle
T para todos.
Ele vai perguntar um por um. Se eu botar o T, ele já vai todos direto. Eu posso botar sim ou não, um por um. Mas como eu quero todos, eu boto T. Isso, eu de foco de novo.
E. 4.
Cartas. Carbono. Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Está acontecendo comigo aqui, como eu não conheço o laptop, é um problema típico, tá? Que pode acontecer com vocês, com seus alunos, é o mouse. Toda vez que eu passo sem querer a mão em cima do mouse, sai o foco do Cartavox. Entendeu? Agora eu percebi o porquê que está acontecendo. Aí voltou aquela pergunta, se eu der Enter... Vai mandar, mas eu não quero mandar, eu quero fazer o...
A, anexar arquivos. C, inserir cópia. O, inserir... S, editar o assunto.
Eu posso trocar o assunto.
D, editar o destinatário.
Posso trocar o destinatário, eu mandei pro, né, pro Antônio.
E, reeditar o arquivo.
É, eu posso editar aquele arquivo que eu mandei, digitei apenas um teste. Eu posso abrir ele de novo para digitar mais coisa, ou apagar o que eu digitei.
F, folheamento de listas carbono.
Posso listar os... Vamos botar o F para ver, ó. Ah, passei a mão no mouse de novo. Vai lá.
F, folheamento de listas carbono. Cópias carbono. Folheando, use as setas, depois tecle sua opção.
Antônio Borges, Antônio 2, arroba, nce.u, 1,
de
4, 1,
de
0.
Selecionados, de
4.
Viu? 1 de 4, 0 selecionados de 4. Eu sei que tem 4 cartas aqui, correto? Foram as 4 que eu anexei realmente. Agora eu vou dar escape, que eu poderia apagar uma aqui se eu quisesse, mas não quero apagar ninguém. Vou sair.
Ok. Tecle Enter para fechar a carta, ou F1. F, folheamento de listas carbono.
Essa foi a última.
L, limpar lista de cópias carbono.
Eu posso limpar, apagar toda a lista de cópia carbono. Vai mais carbono para ninguém.
R, inserir ou remover confirmação de recebimento.
Posso inserir confirmação de recebimento, essa opção é inversa.
G, gravar recado falado.
Gravar recado falado. Eu não sei se vai funcionar aqui nesse computador. Vamos fazer um teste. Se eu der um Enter aqui, ó.
Aperte Enter para gravar, Enter de novo termina.
Ó, aperte Enter para gravar e Enter de novo para sair. Eu vou dar um Enter aqui, vamos ver se vai gravar. Enter. Oi, tô aqui no Encontro dos Vox fazendo uma demonstração. Um abraço, tchau. Aí, dou Enter de novo.
Quero escutar o recado.
Quer escutar o que gravou? Vamos ver se gravou. Vou botar sim.
F.
Oi, tô aqui no Encontro dos Vox fazendo uma demonstração. Um abraço, tchau. Aí, dou Enter de novo.
Aqui é para deixar o ESC para cancelar.
Viu? Realmente gravou. Aí, seta para baixo.
Tecle é para deixar o ESC para cancelar.
Enter.
Tecle Enter para fechar a carta ou F1 para conhecer outras opções.
Aí voltou o menu de opções. Tem mais opções novas. Uma foi essa. O que, que eu fiz? O que, que eu acabei de fazer? Não sei se vocês perceberam. Eu gravei, anexei a carta, uma mensagem falada em MP3.
A. Anexar arquivo. C. O. E. L. L. R.
G. Gravar recado. E. Particionar carta em várias. E. Fechar carta e transmitir. E. Particionar carta em várias.
Particionar carta em várias. Vocês lembram que eu botei 4 cópias carbono? Se eu der Enter e fechar aqui, se eu fechar a carta, vai uma carta só. Uma vai ser criada apenas uma carta. Se eu apertar essa opção de particionar, ele vai pegar e vai criar 5 cartas. Uma para o destinatário principal, que fui eu mesmo. E mais 4 das cópias carbono. Vamos ver se vai funcionar. Vou dar Enter.
Deseja gerar uma carta para cada destinatário?
Deseja o que ele perguntou?
Gerar uma carta para cada destinatário.
É. Deseja gerar uma carta para cada destinatário. Que o som está meio esquisito, eu não entendi. Tá? Essa mensagem também vai ser gravada depois, vai ficar bonitinha. Aí vou botar sim.
F. Digite a saudação ou deixe em branco para nenhuma.
Digite uma saudação ou deixe em branco. Vou botar aqui...
Digite...
O.
I.
Oi.
Vírgula.
Vírgula. Dá Enter.
Gerando cartas. Ok.
5.
Cartas. Qual a sua opção?
Escutou o que ele falou aí? Quantas cartas ele gerou? Ele falou, viu? Então deve ter lá no folheamento de preparadas 5 cartas, né? Se não houver outras lá... foram preparadas antes, né? Vamos ver. Aí aqui, ó.
É, enviar.
Vamos ver outra opção.
Outras opções.
M, monitorar correio. A, editar apelidos.
Ah, eu já fechei a carta. Desculpa, eu esqueci. É que a última opção lá é o quê? É um control, é um... É, se eu, na última opção, você dá um control enter ou um T... Eu vou transmitir a carta. Ele, ou seja, ele fecha e transmite automaticamente. Transmite logo em seguida. Certo? Mas é como eu não transmiti, eu tenho que transmitir agora. Mas eu não ia transmitir de qualquer forma. Eu vou mostrar para vocês lá no menu.
Qual a sua opção? Verificar preparadas ou transmitidas?
P.
Preparadas. Ordenando a lista de cartas pela data de chegada. Ok. Cartas ordenadas. Número de cartas neste folheamento?
5.
Cartas. Folheando, use as setas de...
Bernardi. Clever. Bernardi. Clever. 9. Arroba. Piamazilo. Arroba. Piamazilo. Arroba. Intervox. Antonio. 2. Arroba. NCE.UFRJ.BR. Encontro 55º.
Eu vou abrir uma carta para ver se ele botou lá o oi e vírgula na frente, como eu mandei.
Número de partes inclusas.
2.
Qual a parte desejada? Use setas, F1 ajuda.
O texto,
Blaine. É o texto, né? Vamos abrir o texto e ver o que vai aparecer.
Oi, Antônio. Apenas um teste.
Viu o que, é que ele
fim
botou?
Do texto.
Mas ele botei oi, vírgula.
Oi, Antônio.
Ele completou ali, botou oi, Antônio.
Apenas um teste.
Apenas um teste. Viu? Botou o oi, a saudação. Oi, a pessoa para quem eu estou enviando foi para o Antônio e botou a frase embaixo. Isso eu não digitei antes. Para cada carta, ele digitou isso. Ó.
Qual a parte desejada? Continue folheando.
Neno@intervox.ne.
Número de partes.
Oi, Neno. Apenas um teste.
Oi, Neno. Apenas
fim
um
do
teste.
Texto.
Perceberam? Ele personalizou cada carta. Correto? Aí vou dar escape.
Continue folheando o Tecliesc. Número de partes inclui.
2 RS 883 MP3 Audio MPEG.
É o quê? Ó, o som áudio MP3.
2 RS 883 MP3 Audio MPEG.
Ele bota um nome genérico lá automático e ponto MP3. Vou dar Enter, ó.
Arquivo é sonoro. Quer tocar, sim ou não?
Arquivo é sonoro, que eu posso tocar ou gravar. Vou tocar, vou botar sim.
S.
Um momento.
Oi, estou aqui no Encontro dos Vozes fazendo uma demonstração. Um abraço, tchau. Aí, dou Enter de novo.
Ok.
Qual a parte desejada? Use setas, F1 ajuda. Continue folheando o Tecliesc.
Né? Aí aqui agora, para não correr risco de ver essas cartas sem querer, depois vou apagar elas logo, certo? Vou dar um Ctrl S.
neno@intervox.nc.ufrj.br encontro 55º.
Deu Ctrl S para selecionar tudo. No computador de vocês vai fazer aquele barulhinho plique, aquele característico, né? Aí eu vou apagar agora.
Deseja apagar todas as selecionadas?
Deseja apagar as selecionadas? Sim.
S.
Ok, cartas apagadas. Qual a sua opção?
Pronto. Vocês, quando criarem as cartas, não vão criar e apagar, né? Vão criar e mandar. Ok? E questão do tempo, praticamente é isso que eu ia mostrar para vocês hoje, tá? Tem essa é a 5.36, tá? Não, eu vou disponibilizar. Eu vou mandar para a Voxtec. Eu tô sem computador. Amanhã, chegando em casa, eu boto, pode deixar. Olha só, aí o que acontece? Tem outras mudanças internas no CartaVox, melhorias, só que questão do tempo não dá para mostrar. O grosso foi isso, basicamente foi essas, correto? Obrigado, agradeço a vocês a presença. Espero que tenham gostado. E se tiver alguma dúvida, não sei se tem tempo para dúvida. Para perguntas agora, tem tempo?
Tem tempo aí?
5 minutos para pergunta. Tem alguma dúvida aí? Alguém?
5 minutos para perguntas.
Confirma a saída do CartaVox?
Tem que gravar as mensagens.
Confirma a saída do CartaVox?
Ok.
Desistiu. Qual a sua opção?
DOSVOX. O que você deseja? Confirma o fim do DOSVOX? Sim. F. Trabalhar com você.
Qual a opção?
D.
Desconectando. Aguarde 15 segundos.
Sim.
Alguma pergunta aí?
Alguma pergunta?
Marilza aqui.
Marilza.
Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Vou fazer um comentário.
Pode falar.
O DOSVOX, para mim, é assim, um sistema que tem muitas qualidades. Agora, o CartaVox, para mim, é o boom do DOSVOX. Meus parabéns, Neno. Continue dando o seu empenho todo ao DOSVOX. Porque é maravilhosa a sua colaboração para nós todos aqui.
Obrigado, mas sozinho eu não faria isso tudo. Eu faço porque o Glauco fica me enchendo o saco, os usuários na lista também pedem um monte de coisa, entendeu? E sempre que for disponível, eu terei o enorme prazer de ajudar, porque isso é muito gratificante, tá? Eu saí do DOSVOX, mas não perdi esse vício ainda. Eu gosto muito de colaborar, né? E é muito gratificante ver... vocês atendendo a necessidade de vocês, que eu sei o quanto foi importante isso para a minha vida, né? Quem esteve aqui ontem escutou a minha palestra, né? E eu passei isso, né? E outra, por último, por fim, aproveitar essa palestra que eu esqueci, eu considero que hoje em dia o cego não sabe nada do computador. Primeira coisa que ele tem que aprender a fazer: abrir o computador, ligou o computador. Ligou o computador? Aprende a digitar um texto na Edvox. Ok, aprendi. Aprende, esquece arquivo, diretor, esquece tudo. Aprende a ler uma página no Webvox. Aprendeu? Beleza, vai para o Cartavox. Que ele aprendendo a enviar e receber uma carta, ele pode entrar na lista VoxTech e lá tem muitos amigos para ajudar. É impressionante a evolução que eu vejo das pessoas que entram praticamente zeradas na lista e não demora muito, está dando aula na lista. É impressionante. Então, eu aconselho, né? Não digo que isso é o correto, fazem isso. Eu aconselho fazer isso, porque na minha visão, né? Apesar que eu não enxergo, eu tenho visão. Na minha visão, isso é um fator muito importante. A questão da colaboração, da amizade, troca informação pelo e-mail, é uma coisa simples e que facilita muito, enriquece muito todo mundo, tanto quem está aprendendo como quem está ensinando. Obrigado. Mais pergunta?
Meno?
Professor? Ah, vou lá.
Sim.
Meus parabéns, você está de parabéns por esse programa magnífico.
Obrigado.
O que eu gostaria de saber é, quando eu acesso a máquina X, entro no Cartavox, aí eu acesso o meu e-mail, eu vou baixar a correspondência, tudo bem, aí eu baixei a correspondência e tal, aí quando eu vou entrar na máquina Y, eu entro lá no Cartavox e tal, que eu faço a configuração, e eu entro lá na opção de folhear cartas, aí não aparece, entendeu? Ficou registrado no, na máquina X, mas na Y não aparece nenhuma carta. Eu gostaria de saber assim, o que é que eu posso fazer para essa carta que eu baixei no computador X, ela aparecer no Y.
Bom, você, se usar programas do tipo do Cartavox, que baixa as cartas direto para a máquina, você não vai ter acesso mais a essa carta. O que você pode usar, é que atende a essa situação, é o IMAP, IMAP útil. Tá? No IMAP útil, você vai poder baixar a carta e manter ela no servidor. E uma outra coisa que eu fiz, que eu esqueci de mostrar, que eu melhorei, que já existia, é a questão do folheamento interativo. Tá? Isso deu uma boa melhorada. Né? Oi. Desculpa, não estou escutando.
Já pode enviar no IMAP útil?
Não, IMAP útil, o IMAP útil, no momento, você pode ler e receber e apagar. São as básicas, certo?
Ok, obrigado.
Aí, por exemplo, você lê uma carta, você quer responder ela, mas não quer apagar ela do servidor. Leu no IMAP útil. Você recebe e continua lendo. Aí leu até a última. Acho que você quer responder ou encaminhar, você recebe. Aí no final você sai do IMAP útil, abre o Cartavox, elas vão estar não lidas. Aí você responde ou encaminha as que você desejar. Correto? O debug também pode ser, mas o debug, você tem um problema, tem alguns provedores que não aceitam isso, por exemplo, o Gmail. O Gmail, o debug não funciona no Gmail. Se você baixar a carta no Gmail, ela não vai ficar mais no servidor. O Gmail, ela tira da pasta, da caixa de entrada e coloca em outra caixa lá dela que eu não lembro qual o nome. Tá? Que o Cartavox não tem acesso. Só pelo IMAP útil. A não ser que você configure o Gmail para armazenar uma cópia da carta. Aí você vai poder baixar pelo Cartavox e ela vai continuar uma cópia lá. Tá? Mas isso é uma coisa do Gmail. Os outros provedores podem trabalhar de forma diferente.
Mas você tem que ir lá de vez em quando apagar
essas cartas. Isso, senão vai ficar um mundo de cartas lá. Mais
Boa
perguntas?
Só um minutinho. Eu estou com um problema no meu PC. Ele não reconhece a minha senha quando eu entro no Cartavox. Como você é um técnico, você pode dar alguma dica, dar alguma sugestão? Ele
não
está
reconhece a senha?
Não reconhece. Às vezes no NVDA...
ou a senha está errada...
Não, porque no NVDA eu consigo fazer. Agora, mas eu gosto mesmo é do Cartavox. Só que o Cartavox não reconhece minha senha.
Ah, então não, provavelmente não é isso. Provavelmente é a configuração do acesso POP no provedor. Ou o provedor, ou a configuração tem algum erro na configuração. A gente tem que estudar direitinho. Se quiser, você manda e-mail para mim, ou manda para a lista Vox Tech, fala seu provedor, a gente te ajuda, tá? Aí agradeço as perguntas, mas o tempo, infelizmente, estourou. Vou passar para o próximo aqui, o Glauco.
Não, só esclarecer.
O Antônio vai falar.
Não, eu quero esclarecer duas coisas aqui. Primeiramente, essa última pergunta que foi feita. Alguns servidores, em particular o Gmail, estão agora endurecendo a questão da segurança. Tá? Então eles não gostam de acesso POP. Eles não gostam do tipo de acesso que a gente faz aqui no Cartavox. Eles só gostam de MAP útil, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar no site do Gmail e botar um xizinho num determinado ligado, dizendo assim: estou ciente que estou utilizando um correio menos seguro, tá? E a partir daí as senhas voltam a ser aceitas, tá? Isso é a primeira questão. Então, isso aí, essa informação foi passada na VoxTech. Depois, se quiser saber exatamente o lugar onde que cabe, me procura que eu informo. Tá? A segunda questão é com relação ao IMAP útil. A versão do IMAP útil, na versão 5.0 do DOSVox, tem uma opção de enviar resposta rápida. O que é enviar resposta rápida? Ele abre para você uma telinha para você digitar um texto bobo, um texto só de resposta daquilo ali, e aquilo é enfileirado no Cartavox. Ele não envia, ele coloca na fila do Cartavox. Você chega no Cartavox e manda transmitir. Tá? Por que o IMAP útil não transmite diretamente? Porque o processo de transmissão é um processo muito complexo e a gente achou que não havia realmente necessidade de complicar esse programa, uma vez que a gente já tem um excelente enviador, como é o caso do Cartavox, que resolve todos os milhares de problemas que são relacionados aos protocolos de SMTP, de segurança, etc. Tá? Queria adicionar uma outra coisa. Neno, uma das preocupações que eu tenho com relação ao Cartavox, isso é uma coisa que a gente tem que discutir com a comunidade, nós temos uma quantidade enorme de usuários entrando esse ano no Cartavox. Tá? Muito, muito grande mesmo. Tá? Usuários que estão no very beginning, né? No início do início do início. Então, eu sugiro que a gente crie no Cartavox uma opção que é chamada assim: sou iniciante. Certo? Se eu sou iniciante, não aparecem para ele todas essas 837 mil opções que o programa tem. Tá? Por quê? Porque o cara, ele é iniciante, é a primeira vez, se ele entrar... Aí o cara faz uma pergunta doida dessas, o cara, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então perguntar assim, o que você quer? Enviar carta, receber carta, ler carta. Pronto, acabou, só isso. Aí, a partir daí, eu sou um usuário avançado. Aí aparece toda essa montanha. Sugestão, tá, Nena?
Tá ok, não.
Porque eu me preocupo muito, uma vez que a gente tem ampliado imensamente a base de usuários. E o usuário novo, ele realmente, quando encontra o Cartavox, ele começa a se... amedrontar devido à quantidade de opções incrível que esse programa tem. Eu tenho assim uma comparação, ele é equivalente ao Outlook em termos de opções.
O tempo venceu. Por favor, se tiver alguma pergunta, eu vou descer agora. Pode perguntar direto para mim. Só que eu só vou responder para um, né? Mas aí quem quiser.
Falo direto com ele depois?
Não, como é que eu ia falar? Eu ia perguntar sobre a internalização do IMAP útil no Cartavox. É só sobre isso. Qual que são os planos?
Já tá. Você apertar no Cartavox, você apertar a opção X, ele vai abrir o IMAP útil. Tá? Já está integrado no Cartavox. Você não precisa apertar R e entrar pela opção R, então você tem que digitar toda a configuração, e-mail, tudo. Né? A não ser que você guarde antes que o IMAP útil, agora, se não me engano, ele já guarda uma configuração. Mas pelo Cartavox, na sua conta, você dá o X, ele já vai entrar naquela conta que está configurada. Ok?
Então é isso.
Ajuda-nos. há 12 anos em seu coração.